ar, a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 17 de outubro de 2025.
Vamos ao destaque do dia: vacinas.
Amanhã é dia D de vacinação em todo o país.
Dia de levar as crianças e os adolescentes para atualizarem a caderneta de vacinação.
Na Índia, missão do governo brasileiro fecha acordo para a troca de tecnologia sobre imunizantes.
Um dos projetos prioritários é fortalecer a produção brasileira da pneumocócica, que protege de doenças como pneumonia e meningite.
Você vai ouvir também Saúde da Mulher.
Seis carretas chegaram hoje a municípios do Ceará, Paraíba, Paraná e Rondônia para levar exames, consultas e diagnósticos sobre câncer de mama e de colo do útero.
Até o fim do mês, 28 unidades móveis do programa Agora Tem Especialistas vão levar atendimento a 130 mil mulheres.
E ainda, proteção aos Yanomami.
O governo lança um painel de monitoramento das atividades no território indígena.
Ele vai ajudar a identificar, por exemplo, o aumento de casos de malária ou novas invasões de garimpeiros a serem combatidas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Amanhã é dia de vacinação.
O Zé Gotinha e a Xuxa convidam todos para atualizar a caderneta de quem tem até 15 anos.
Chegou a hora de atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos.
Aproveite que sábado, dia 18 de outubro, é dia D de vacinação. Procure uma unidade básica de saúde e proteja seus baixinhos e baixinhas.
A repórter Thaísa Vitória tem mais informações sobre o dia D.
Durante a mobilização por todo o Brasil neste sábado, cerca de 30 mil salas de vacinação estarão abertas para atender o público. Mais de 15 vacinas serão ofertadas gratuitamente. Algumas das vacinas disponíveis são BCG, hepatite B, Covid-19, influenza e febre amarela. Para atualizar a caderneta, basta que pais e responsáveis levem as crianças e adolescentes a uma unidade básica de saúde. Ao todo, 22 milhões de doses foram distribuídas. Para facilitar o acesso à informação, pais e responsáveis podem acompanhar a situação vacinal das crianças e adolescentes pelo aplicativo Meu SUS Digital, que disponibiliza alertas sobre próximas doses, lembretes e atualizações em tempo real. O sistema também permite verificar quais vacinas já foram aplicadas e quais ainda estão pendentes. O Ministério da Saúde também está garantindo a imunização contra sarampo e febre amarela para pessoas de até 59 anos. A campanha segue até 31 de outubro. Thaísa Vitória para a Voz do Brasil.
Brasil e Índia firmaram um acordo para fortalecer a produção de vacinas essenciais para o Sistema Único de Saúde.
É mais um passo para ampliar a cooperação bilateral em áreas estratégicas para os dois países.
Resultado do terceiro e último dia da missão oficial da comitiva brasileira na Índia, liderada pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.
Foi firmado nesta sexta-feira um acordo entre a Fiocruz e uma farmacêutica indiana que está entre as maiores desenvolvedoras de vacinas do mundo. A parceria prevê transferência de tecnologia e pesquisa conjunta em imunizantes do interesse do Sistema Único de Saúde. Um dos projetos prioritários é fortalecer a produção da pneumocócica, que protege de doenças como pneumonia e meningite. Foi o que destacou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que integra a comitiva brasileira na Índia.
Um acordo que tem um conjunto já de compromissos de ambas as partes, que parte já do compartilhamento de uma vacina específica, a Pneumo 14, mas que amplia, inclusive, no desenvolvimento e aprimoramento desta vacina para pneumococos, que é um dos problemas importantes de saúde do mundo, e permite uma ampliação de desenvolvimento de outros produtos, de outras tecnologias.
O acordo é considerado um passo estratégico para fortalecer a soberania tecnológica do Brasil na área área de imunobiológicos, ampliando o acesso da população brasileira a vacinas seguras e eficazes. Ainda nesta sexta-feira, foi inaugurado em Nova Delhi o escritório da Embraer, a empresa brasileira de aeronáutica. O objetivo é estreitar parcerias com fornecedores e clientes indianos. De acordo com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.
O escritório que inauguramos hoje faz parte de um plano de longo prazo, fortalecer nossa presença industrial no país e preparar o terreno para novos projetos conjuntos. Um salto estratégico na relação Brasil-Índia, promovendo transferência de tecnologia, geração de empregos e ganhos de soberania para ambos os lados.
Foi assinado ainda um acordo com uma fabricante indiana de equipamentos de defesa para a produção da aeronave C-390 Millennium, da Embraer. Atualmente, há cerca de 50 aeronaves da empresa brasileira operando na Índia em 11 modelos diferentes. Reportagem Natália Koslick.
E o empenho do governo brasileiro para a produção de vacinas também resultou no investimento de 140 milhões de reais para o desenvolvimento da primeira vacina 100% nacional contra a Covid-19.
A Spintec já teve os resultados de segurança publicados e avança agora para a fase final de estudos clínicos.
Novos testes serão realizados nos próximos meses e devem contar com a participação de mais de 5 mil voluntários.
É um marco inédito na área de ciência e tecnologia em saúde brasileira. O primeiro imunizante 100% nacional contra a Covid-19, chamado Spintec, adota uma estratégia inovadora, a imunidade celular. A vacina prepara as células para que elas não sejam infectadas. E caso a infecção ocorra, ela capacita o sistema imunológico a atacar apenas as células atingidas, que são destruídas. A abordagem mostrou-se mais eficaz contra variantes da Covid-19 nos ensaios em animais e em dados preliminares em humanos. O primeiro artigo científico sobre os resultados dos testes de segurança já foi publicado. Tiago Moraes, coordenador-geral de Ciências da Saúde, Biotecnológicas e Agrárias do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, fala sobre a importância de o Brasil ter o seu primeiro imunizante nacional.
Ela é uma vacina que começou desde a pesquisa básica aqui dentro do país até o desenvolvimento final dela. Então a gente tem aí um marco muito importante para a ciência brasileira de conseguir pela primeira vez conseguir transformar uma tecnologia totalmente nacional em um potencial produto para utilização no Sistema Único de Saúde.
Para o desenvolvimento da Spintec, o Ministério investiu 140 milhões de reais por meio da Rede Vírus, apoiando todas as etapas de testes. A vacina foi desenvolvida pelo Centro de Tecnologia de Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com a Fundação Ezequiel Dias. Ricardo Gazinelli, professor e pesquisador do CT Vacinas UFMG Fiocruz, descreve as vantagens do imunizante brasileiro.
Nós demonstramos que essa vacina tem uma estabilidade muito longa. Ela dura 2 anos a 4 graus Celsius. Geladeira. Isso permite que essa vacina, então, seja distribuída nas partes mais longínquas do país, na Amazônia, áreas indígenas.
A fase 1 do estudo contou com 36 voluntários de 18 a 54 anos e teve como objetivo avaliar a segurança do imunizante em diferentes dosagens. A fase 2 dos ensaios clínicos também já foi finalizada, com 320 voluntários e aguarda a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para iniciar a fase 3, com estimativa de 5.300 voluntários de todas as regiões do Brasil. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Agora tem especialistas, lança novas carretas da saúde da mulher com oferta de exames e diagnósticos de câncer para 4 estados.
6 unidades móveis do Ministério da Saúde reforçam o atendimento no Ceará, Paraíba, Paraná e Rondônia a partir de hoje.
Elas integram as 28 que atuarão principalmente no interior do país, com foco na prevenção do câncer de mama e colo do útero.
Neste mês de outubro, 28 carretas do programa Agora Tem Especialistas do Ministério da Saúde estão percorrendo todos os cantos do Brasil, levando atendimento médico a mulheres de localidades distantes dos centros urbanos. As carretas começaram a circular em 10 de outubro em 15 municípios de todas as regiões. A meta do Ministério da Saúde é realizar 130 mil atendimentos até o fim do mês. O investimento para a ação no Outubro Rosa é de quase 19 milhões de reais. O ministro da Saúde em exercício, Adriano Massuda, fala sobre os atendimentos.
Essas unidades móveis oferecem consultas ginecológicas, exames de prevenção e diagnóstico, biópsias e outros procedimentos, garantindo que mulheres que vivem longe de grandes centros urbanos também tenham acesso a atendimento especializado e de qualidade pelo SUS.
Muriel Nóbrega de Araújo é uma das pacientes que compareceu à carreta estacionada em Campina Grande, na Paraíba. Ela foi atendida pela equipe de saúde para fazer exames ginecológicos preventivos.
Agora tem especialistas na consulta ao tratamento. Muito bom para os municípios.
As carretas da saúde da mulher são parte das ações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde neste Outubro Rosa, de conscientização para a saúde da mulher. Sobretudo, o câncer de mama. Esse é um dos tipos mais comuns da doença e depois do câncer de pele é o que mais mata mulheres no Brasil. Em 2025, o Ministério da Saúde estima mais de 73 mil novos casos. Reportagem Graziele Bezerra.
Atenção plena para as ações feitas pelo governo na terra indígena Yanomami.
Para isso, o governo federal lançou um painel de monitoramento em tempo real.
Nele estão todos os resultados alcançados desde a crise humanitária que afetou a comunidade indígena Yanomami, identificada em 2023.
Com os dados que são sempre atualizados, o governo pode planejar novas ações no território.
A ferramenta integra dados de todos os órgãos envolvidos e permite avaliar o impacto das políticas públicas e a evolução das ações no território, explica Débora Bezerra, secretária adjunta da Casa Civil.
A gente ainda tem muito desafio, mas a gente já teve muito resultado, muita entrega. E a gente tem clareza é que agora a gente precisa consolidar isso tudo, para que seja muito difícil de ser destruído.
Segundo o painel de monitoramento, em menos de 3 anos foram realizadas mais de 7.500 operações de fiscalização e controle na região. Os agentes desarticularam 680 acampamentos e apreenderam 33 aeronaves utilizadas pelo garimpo ilegal. Foram instalados 79 sistemas de abastecimento de água, entregues 143 mil cestas de alimentos e distribuídos mais de 5 mil kits agrícolas. Os investimentos somam 600 milhões de reais em saúde e 32 milhões de reais na construção de novas escolas. São dados que seguem em fase de consolidação e poderão ser acompanhadas de forma transparente pelo painel de monitoramento. Uma ferramenta fundamental para o país, disse a presidente da FUNAI, Joênia Wapichana.
Uma ferramenta que vai nos empoderar e vai nos colocar em desafios, porque quando a gente souber que o caso de malária aumentou, nós vamos ter que tomar providências. Quando a gente souber que existe denúncias de invasões, nós vamos estar em alerta, não só nós, servidores, mas a sociedade brasileira que vai ter acesso a esses dados.
Desde 2023, as operações causaram prejuízo superior a 740 milhões de reais às atividades ilegais, com a destruição de milhares de equipamentos usados em crimes ambientais. Reportagem Pablo Mundim.
Uma grande operação contra a pesca predatória foi realizada pela Marinha do Brasil no litoral de Santa Catarina.
A Operação Ágata Singular Sul foi feita em parceria com o IBAMA e Polícia Federal para proteger o ambiente marinho e as espécies do litoral.
Durante 5 dias, navios, helicópteros e equipes em terra se uniram para fiscalizar áreas de proteção ambiental e garantir que as regras da pesca sejam respeitadas. O resultado foi expressivo. Mais de 60 toneladas de pescado ilegal foram apreendidas e 14 embarcações foram flagradas em situação irregular. O capitão de fragata Carone, encarregado da seção de operações do comando do 5º Distrito Naval, traz mais detalhes.
Esse tipo de pesca, especialmente com rede de mar em locais proibidos, causa sérios danos à biodiversidade marinha, pois a captura de espécies em período de reprodução compromete a renovação natural dos estoques pesqueiros. Com a ação, foram evitados impactos diretos sobre espécies importantes para o equilíbrio do ecossistema, como é o caso da curvina, que é amplamente explorada e já apresenta sinais de redução populacional.
O pescado apreendido, por ser perecível, ficou sob responsabilidade dos próprios pescadores autuados. Depois da conclusão do processo, se for confirmada a infração, o peixe será doado a instituições de caridade conforme a lei. As penalidades para quem pesca de forma irregular vão desde multas de R$600 a R$100 mil, além de R$20 por quilo de pescado apreendido. Em casos mais graves, o responsável pode ter o barco e o equipamento apreendidos, perder a licença de pesca e até responder por crime ambiental, com pena de até 3 anos de prisão. O comandante Carone detalha melhor a operação.
Os patrulhamentos foram realizados por meio de uma força-tarefa composta de navios e aeronaves da Marinha do Brasil, além do apoio da Polícia Federal e do IBAMA. O rebocador de alto mar Tritão, o navio patrulhou o Oceânico Amazonas, atuaram na área marítima, enquanto helicópteros da Marinha e da Polícia Federal ampliaram a vigilância aérea, garantindo um monitoramento constante e uma resposta rápida. Já no Rio Itajaí-Açu, as inspeções navais e patrulhamentos foram conduzidos por meio de equipes da Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí, em conjunto com o NEPOM da Polícia Federal, realizando escoltas e abordagens de embarcações desde a entrada da barra até o cais turístico de Itajaí. Essa integração garantiu uma cobertura eficiente e segura durante toda a operação.
Durante a operação, as equipes também conversaram com pescadores e comunidades locais, explicando a importância de respeitar os períodos e áreas de pesca. A mensagem que fica é clara: proteger o mar é proteger o futuro. Reportagem Gabriel Pinheiro.
COP 30, mutirão global pelo clima.
E um mutirão, lançado há menos de uma semana, já arrecadou 150 toneladas de resíduos eletrônicos em todo o país.
A iniciativa do Ministério das Comunicações faz parte da preparação para a COP 30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será realizada mês que vem em Belém, no Pará.
A meta é recolher 200 toneladas em um mês.
O mutirão envolve centros de recondicionamento de computadores espalhados por todo o país, que recebem, separam e destinam corretamente os resíduos eletrônicos.
Empresas, órgãos públicos e instituições que destinarem pelo menos 5 toneladas de equipamentos poderão receber o selo de apoiador Desafio Samaúma Copa COP 30.
E lá no interior do Maranhão, no município de Codó, também vai ter computadores sendo reaproveitados para ajudar quem mais precisa.
Lá foi inaugurado um novo centro de recondicionamento de computadores.
Depois de prontas para uso, as máquinas são doadas a escolas, associações e projetos sociais.
A medida contribui para a ampliação do acesso à tecnologia e à inclusão digital, de acordo com o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.
Estamos aqui concluindo mais uma inauguração do Centro de Recondicionamento de Computadores, agora em Codó, no interior do Maranhão. Um belíssimo trabalho vem sendo executado para garantir mais computadores, mais inclusão digital e mais capacitação para jovens, adultos e idosos.
A iniciativa integra o programa Computadores para a Inclusão, que já recuperou e doou mais de 65 mil equipamentos e capacitou milhares de pessoas em todo o Brasil.
A partir dessa semana, os professores já podem emitir a Carteira Nacional Docente.
Com o documento, é possível garantir benefícios exclusivos, como descontos em hotéis, cinemas, shows, aplicativos de entrega e lojas.
Vamos saber agora o passo a passo para garantir a carteira com Lorena Carvalho.
Para emitir a sua carteirinha, é preciso ter o CPF regularizado junto à Receita Federal, além de estar vinculado a uma instituição de ensino. E o processo para solicitação é bem simples. Escute aí o passo a passo. Acesse a página do Mais Professores e entre no sistema com a sua conta gov.br. Se você for elegível, o sistema mostrará automaticamente seus dados pessoais e informações de vínculo. Mas atenção! Se algum dado estiver errado, você não deve prosseguir. Entre em contato com a sua instituição e peça para corrigir. Caso esteja tudo correto, adicione o seu endereço e o número de contato. Essas informações são obrigatórias. Após essa etapa, siga as orientações para enviar a sua foto e realizar a verificação facial, que é conhecida como prova de vida. Após a confirmação, revise seus dados pela última vez e clique para emitir o documento. Pronto! Você já vai ter a versão digital da sua carteirinha. A versão física será enviada ao seu endereço. O documento é destinado a professores da educação básica e superior, das redes pública e privada, e terá validade de 10 anos em todo o território nacional. Reportagem Lorena Coelho.
O Brasil alcançou o maior número de contratos ativos de aprendizagem profissional da história.
São quase 700 mil jovens aprendizes inseridos no mercado de trabalho.
De janeiro a agosto deste ano, o saldo de novos contratos ultrapassou 96 mil, um crescimento de mais de 30% em relação a 2024, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. A aprendizagem profissional é a principal porta de entrada para o primeiro emprego e permite que o jovem trabalhe e estude com jornada reduzida e remuneração proporcional ao salário mínimo. O programa garante formação gratuita, aulas teóricas e práticas em empresas, além de direitos como fundo de garantia por tempo de serviço, 13º, férias e vale transporte. Atualmente, mais da metade dos aprendizes são mulheres e a maioria tem menos de 18 anos. Também participam pessoas com deficiência que não têm limite de idade para ingressar. O Ministério reforça que a aprendizagem é uma das principais ferramentas para combater o trabalho infantil e romper o ciclo de vulnerabilidade social, além de promover educação, qualificação e oportunidades para a juventude brasileira. Lucília Araújo para a Voz do Brasil.
O brasileiro cresceu 6% no ano e chega a 15 meses seguidos de aumentos.
Dados da pesquisa do IBGE mostram ainda que no ano passado os brasileiros gastaram cerca de 23 bilhões de reais em viagens pelo Brasil.
E os destinos mais procurados para descansar são os que oferecem sol e praia.
No ano passado, os gastos totais de brasileiros em viagens nacionais aumentaram 11,7% em relação a 2023, somando quase 23 bilhões de reais. A maioria das viagens ocorreram perto de casa e o principal motivo foi por lazer, como explica o analista do IBGE, William Krakowiak.
As famílias que têm essa oportunidade de viajar no Brasil, elas se mostraram tendo a preferência por procura de sol e praia nas suas viagens, ao passo que o segundo maior motivo foi a busca por cultura e gastronomia.
Outro destaque foi o aumento de 11% no número de viagens internacionais em 2024, comparado com o ano anterior. A pesquisa também aponta que as viagens nacionais de avião registraram um crescimento. Como detalhe, o analista da pesquisa, William Krakowiak.
As viagens de avião, elas tiveram um forte crescimento, principalmente nas viagens por motivo de trabalho. E as viagens por motivo particular, pela primeira vez, tiveram percentual de viagens de avião superior ao percentual de viagens por ônibus de linha. A PNAD Turismo, ela mostra um aumento de viagens para o exterior e também um aumento do número de pernoites, com o aumento do nível de rendimento que vem se percebendo, pode estar proporcionando esse aumento do número de pernoites de viagens que os brasileiros realizam.
As viagens a lazer em busca de cultura e gastronomia é um nicho que continua a crescer ao longo da série histórica da pesquisa. Em 2020, eram 15,5% das viagens, passando para 21,5% em 2023 e alcançando 24,4% no ano passado. Reportagem Cleide Lopes.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
Boa noite, até segunda. Do Brasil, Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal mantém liminar que limita o destino das indenizações trabalhistas por danos morais coletivos a dois fundos federais.
Para o Superior Tribunal de Justiça, condição análoga à de escravo não exige restrição à liberdade de locomoção para ser configurada.
Tribunal Superior do Trabalho valida a indenização a porteiros dispensados por instalação de portarias virtuais.
Boa noite, eu sou Marta Ferreira.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal mantém liminar do ministro Flávio Dino que limita o destino das indenizações trabalhistas por danos morais coletivos a dois fundos públicos federais.
A decisão também restringe a criação de novos fundos. Marcelo Della Libera.
Os valores devem ser destinados ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos e ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, que observam procedimentos específicos de identificação, rastreabilidade e transparência. Não podem ser contingenciados e devem ser aplicados exclusivamente em programas e projetos relacionados à proteção de direitos dos trabalhadores. Em casos excepcionais, os repasses devem seguir as regras previstas em resolução conjunta do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público.
Condição análoga de escravo não exige que trabalhadores sejam privados da liberdade de ir e vir.
Para o STJ, basta que eles sejam submetidos a condições degradantes. Fátima Uchoa.
Segundo o Ministério Público Federal, 13 trabalhadores estavam em zonas rurais dos municípios baianos de Correntina e São Desidério, alojados no meio do mato, dormindo em um ônibus velho ou em barraco de plástico, sem energia elétrica e água tratada. A Justiça Federal da Primeira Região absolveu os responsáveis pelas fazendas, mas a sexta turma do STJ reformou essa decisão. Para o relator ministro Sebastião Rei Júnior, condições degradantes de trabalho, como ausência de instalações sanitárias e alojamento adequado são suficientes, conforme entendimento do STJ e do STF, para caracterizar o crime de condição análoga à escravidão.
O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal realiza ação na unidade de internação de Planaltina para promover a inclusão social e o exercício da cidadania.
Foi feito o alistamento eleitoral de 35 adolescentes que cumprem medidas socioeducativas e de servidores da unidade. Estevam Furtado.
A iniciativa reforça o compromisso da Justiça Eleitoral com a garantia do direito ao voto e o fortalecimento da democracia. O programa Justiça Itinerante do TRDF leva os serviços da Justiça Eleitoral às comunidades em situação de vulnerabilidade social. O objetivo é garantir que todos possam exercer direitos políticos e participar ativamente da vida democrática.
TST valida indenização a porteiros dispensados por instalação de portarias virtuais.
O entendimento foi de que a medida prevista em norma coletiva preserva o equilíbrio entre o avanço tecnológico e a proteção social dos trabalhadores. Anderson Conrado.
A sessão especializada em dissídios coletivos do Tribunal Superior do Trabalho manteve a validade de cláusulas de convenção coletiva que prevê a indenização a empregados dispensados quando condomínios substituem portarias presenciais por virtuais com sistemas de monitoramento remoto. Para a maioria do colegiado, a norma compatibiliza o avanço tecnológico com a valorização social do trabalho, conforme os princípios constitucionais da livre iniciativa e da justiça social.
Justiça determina que o governo de Roraima implemente medidas estruturais no Hospital Geral de Roraima para atender povos indígenas.
A ação foi ajuizada pelo MPF. Vanessa Pereira.
O objetivo da decisão é garantir atendimento adequado e culturalmente específico aos povos indígenas Yanomami e do leste de Roraima. Para isso, a Justiça Federal determinou que em até 3 meses o governo estadual contrate intérpretes de línguas indígenas, abrangendo, no mínimo, os idiomas mais utilizados pelos povos atendidos no hospital. Além disso, forneça também dieta especial e disponibilize protocolos clínicos diferenciados voltados ao acolhimento e ao acesso da população indígena.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça, mais disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou o Thiago Medeiros e esses são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Crimes cometidos em prisão domiciliar ou em saidinha podem ter penas mais duras. Comissão aprova medidas para proteger pessoas resgatadas de trabalho análogo à escravidão. Augusta Brito comemora a sanção de lei que amplia acesso de agricultores familiares ao Garantia Safra. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça pode votar nos próximos dias o projeto que agrava a pena de crimes cometidos durante prisão domiciliar, nas chamadas saidinhas e nas fugas da prisão. Repórter Alexandre Campos.
De acordo com o relatório do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, quem praticar algum delito quando estiver em cumprimento de medida cautelar diferente da prisão, em liberdade condicional ou durante as chamadas saidinhas, por exemplo, terá em relação a esse crime sua pena agravada, se condenado. Pela proposta da senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, a punição mais rigorosa também será aplicada ao crime praticado por pessoa condenada depois de fugir da prisão. Relator do projeto na Comissão de Segurança Pública, o senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, afirmou que é justo agravar a pena dos crimes praticados nessas situações.
É um crime facilitado por uma política pública de Estado que concedeu, entre aspas, uma regalia a um preso. E abusando desta, entre aspas, regalia, ele trai esta concessão, logo deve ter um tratamento diferenciado a mais.
Pelo projeto, o crime praticado por pessoa que estiver em prisão domiciliar também terá sua pena agravada. Dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais indicam que ao final do primeiro semestre deste ano, havia quase 236 mil pessoas nessa situação no país, submetidas ou não a monitoramento eletrônico.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que prevê medidas de proteção a pessoas resgatadas do trabalho análogo à escravidão. Um dos objetivos é proteger trabalhadores domésticos nessa situação. Repórter Pedro Pincer.
O texto altera 4 normas legais para incluir ações de prevenção, responsabilização e reinserção social. As medidas que poderão ser aplicadas pelo juiz quando houver indício de violação de direitos vão desde afastamento do agressor do domicílio ou local de trabalho da vítima até encaminhamento com dependentes a programa de proteção ou acolhimento. O relator, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou que o trabalho doméstico, historicamente, concentra situações de exploração de mulheres negras e pobres, invisibilizadas social e juridicamente, e que o projeto contribui para romper esse ciclo.
O poder público deverá garantir a participação dos sindicatos e das demais entidades representativas das trabalhadoras e dos trabalhadores domésticos na formulação das políticas públicas e no estabelecimento de mecanismos de proteção da categoria.
O texto segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça.
Em debate na Comissão de Assuntos Sociais, especialistas discutiram a sustentabilidade financeira das Santas Casas e novos modelos de gestão para essas entidades. Repórter Maria Beatriz Giusti.
O senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, que presidiu a audiência, destacou a relevância das Santas Casas para a saúde pública. Segundo ele, os hospitais filantrópicos de origem religiosa promovem um trabalho essencial para a sociedade, envolvendo a iniciativa privada e o Estado. Para o parlamentar, a capilaridade das Santas Casas torna sua sustentabilidade uma questão estratégica para a saúde pública.
Segundo dados da Confederação das Santas Casas, essas instituições respondem por mais de 50% dos atendimentos do SUS e cerca de 70% das internações de alta complexidade.
A grande preocupação levantada foi a mudança no modelo de aplicação das emendas para 2025. O vice-presidente da Confederação das Santas Casas, Flaviano Feu Ventorim, alertou que, agora, o valor da emenda tem de ser usado para novos procedimentos em cima de uma tabela do SUS já defasada. Os especialistas pediram que as emendas continuem a auxiliar o custeio das instituições e não apenas a produção de novos serviços. Quanto ao problema de subfinanciamento dos atendimentos pelo SUS, o diretor-geral da Santa Casa de Porto Alegre, Jader Pires da Silva, revelou que a instituição tem um déficit de 31% para seu custeio. Ele defendeu novos incentivos do poder público.
Senadora sugere criação de CPI para investigar a transferência de responsabilidades dos planos de saúde para o SUS. Repórter Raíssa Abreu.
De acordo com a senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, ao negar atendimento a pacientes de alto custo, as operadoras sobrecarregam o sistema público e geram despesas que precisam ser ressarcidas.
Entre os anos de 2000 e 2024, o SUS atendeu mais de 9 milhões de clientes de planos de saúde, custando aos cofres públicos mais de 16 bilhões de reais. Sabem quanto que as empresas reembolsaram desses 16 bi? Apenas 6,78 bilhões. Mais da metade dessa conta ficou para nós, contribuintes.
Até amanhã de sexta-feira, o requerimento de Soraya Tronic contava com 12 assinaturas. Para que seja lida e instalada pelo presidente do Senado, uma CPI precisa do apoio de pelo menos um terço da casa, ou seja, 27 senadores.
O presidente Lula sancionou a lei que amplia o acesso de agricultores familiares ao programa Garantia Safra. O benefício atende a produtores rurais que perdem a colheita por causa de estiagem ou excesso de chuvas. Agora, o pagamento do auxílio será mais ágil e os requisitos para o recebimento serão menores. No Senado, o projeto que originou a lei foi relatado pela senadora Augusta Brito, do PT do Ceará. A parlamentar destacou o impacto da medida na segurança alimentar e na renda das famílias do campo. Segundo Augusta Brito, a nova lei busca fortalecer a agricultura familiar e a sustentabilidade das pequenas propriedades rurais diante dos efeitos das mudanças climáticas.
Entendemos que as medidas propostas podem melhorar as condições atuais do Garantia Safra, mantendo o objetivo central de assegurar a renda mínima para a manutenção da agricultura familiar nos municípios sistematicamente sujeitos à perda da safra em razão de estiagem ou do excesso hídrico.
Os números do levantamento da safra de grãos 2025-2026, divulgados pela Conab, foram comemorados pelo senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará. Os dados apontam uma produção recorde, superior a 354 milhões de toneladas de grãos, quase 1% a mais do que a safra anterior. O parlamentar também chamou atenção para o bom desempenho do plantio do milho e da soja. A cultura do arroz deve apresentar redução da área plantada, mas manterá a oferta do produto no mercado interno e nas exportações. Para Zequinha Marinho, o crescimento da agricultura brasileira reafirma o papel estratégico do setor na economia nacional.
Esses números demonstram a força e a capacidade de inovação do nosso agronegócio. É fundamental que continuemos a apoiar nossos produtores, investir em infraestrutura, pesquisa e políticas públicas que garantam segurança jurídica e sustentabilidade no campo.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Minuto do TCU.
Nesta semana, o Tribunal de Contas da União lançou o programa Gestor Capacitado. A iniciativa busca melhorar a gestão pública por meio de formação técnica gratuita para prefeitos e equipes municipais de todas as cidades brasileiras. A capacitação é dividida em duas etapas. A primeira aborda as transferências federais de recursos. Já a segunda fase, que é opcional, oferece como temas obras públicas, excelência em gestão e execução de políticas públicas. A capacitação é em formato online, com módulos técnicos aplicados à realidade local. Os participantes receberão certificação. O programa faz parte das ações do projeto Diálogo Público, que tem como objetivo contribuir para a transformação social e o desenvolvimento do país. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova ampliação do alcance do programa de transporte escolar.
Plenário determina pagamento do piso salarial para professor temporário.
Hugo Mota ressalta a missão de transparência da comunicação pública.
Boa noite. Encerramos hoje o projeto especial em comemoração aos 90 anos da Voz do Brasil. O Jornal Câmara dos Deputados está sendo produzido diretamente da cidade de João Pessoa, na Paraíba, com a participação da colega Edileide Vilaça, da Rádio Câmara de João Pessoa, que faz parte da Rede Legislativa de Rádio. Eu sou Luciana Vieira e seja muito bem-vinda, Edileide.
Boa noite, é uma honra e uma alegria imensa participar da apresentação desta edição especial do Jornal Câmara dos Deputados, dentro da Voz do Brasil. A equipe da Rádio Câmara de Brasília já passou por Bauru, em São Paulo, Balneário Camboriú, em Santa Catarina, Cuiabá, em Mato Grosso, e Manaus, no Amazonas, visitando todas as regiões do país. E agora chegou a vez de João Pessoa, na Paraíba. Vamos então às notícias da Câmara dos Deputados.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, destacou a importância do programa A Voz do Brasil e da comunicação pública para informar a população sobre o trabalho dos parlamentares e as atividades da Câmara dos Deputados.
É uma missão da Câmara dos Deputados, através dos canais de comunicação que a Casa detém, aproximar o dia a dia do trabalho parlamentar da população brasileira. A luta de cada deputado, de cada deputada federal, no plenário Ulisses Guimarães, apreciando as matérias que são de interesse da população brasileira, as comissões temáticas que têm debates semanais acerca de temas que são fundamentais para o desenvolvimento do país, a luta junto ao governo federal para conseguir recursos para investimentos importantes que ajudam a melhorar a qualidade de vida da população, tudo isso faz parte do dia a dia dos parlamentares e é muito necessário que esse dia a dia possa chegar à ponta, possa chegar à população que nós representamos. E nada mais justo do que estarmos aqui participando da Voz do Brasil, usando os canais de comunicação da Câmara, TV Câmara, Rádio Câmara, as redes sociais, para deixar a população brasileira bem informada sobre o trabalho parlamentar que é desempenhado pela Câmara dos Deputados.
Na edição de segunda-feira do jornal Câmara dos Deputados, você confere a reportagem completa com a opinião do presidente Hugo Mota sobre os temas que a Câmara tem discutido em 2025 e sobre os projetos da Casa para aproximar a população e os mandatos dos parlamentares.
Trabalho.
Parlamentares avaliam a atuação dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias e reconhecem a importância da categoria para a saúde pública do país.
Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, celebra a aprovação de proposta que garante novos direitos aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Ele reforça a ação dos profissionais durante a pandemia e afirma que o texto representa um ato de justiça.
Renildo Calheiros ressalta que os agentes comunitários são a linha de frente entre o Sistema Único de Saúde e a população. Para o congressista, a valorização deve ser feita por meio de melhores salários e condições de trabalho.
Albuquerque, do Republicanos de Roraima, também comemora a aprovação da proposta que garante aposentadoria especial e estabilidade para 350 mil agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Ele reconhece o valor dos profissionais na linha de frente da saúde pública.
Albuquerque também defende a votação da proposta que trata da valorização dos servidores dos ex-territórios. Na visão do deputado, a medida reconhece a contribuição histórica desses trabalhadores na construção e no desenvolvimento da região amazônica.
Adriana Ventura, do Novo, elogia a atitude de um promotor aposentado do Ministério Público de São Paulo, que recusou o pagamento de um benefício de R$1.300.000. Segundo ela, a decisão contrasta com práticas no judiciário de criar instrumentos que burlam o teto constitucional.
Para Adriana Ventura, o caso é um exemplo de moralidade e responsabilidade com o dinheiro público. A parlamentar assinala que o Congresso precisa agir com firmeza para coibir abusos e impedir que servidores recebam valores indevidos.
Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, sugeriu à mesa da Câmara a criação de uma conta vinculada para garantir o pagamento de salários e direitos trabalhistas dos terceirizados da Casa. O objetivo é evitar atrasos e prejuízos provocados por empresas contratadas.
O deputado vê a medida como um ato de justiça e pede à mesa diretora que dê prioridade à aprovação da proposta. Para Júlio César Ribeiro, o Congresso deve servir de exemplo quando se trata de reconhecer e respeitar o trabalhador.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que obriga pagamento do piso salarial nacional também aos professores temporários de estados e municípios. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estende o piso nacional dos professores aos profissionais contratados por tempo determinado por estados e municípios. Atualmente, o piso nacional da categoria para jornadas de 40 horas semanais é de R$ 4.867 para a rede pública de todo o país. A lei que estabeleceu esse piso mínimo em 2008 não faz distinção entre professores efetivados e professores contratados por tempo determinado. O que o projeto aprovado faz é deixar claro no texto da lei que o piso vale também para os professores temporários. A proposta foi apresentada pelo deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, e recebeu parecer favorável da relatora, deputada Carol D'Artora, do PT do Paraná. O objetivo é fazer justiça com os contratados por tempo determinado e valorizar os professores da educação básica. Para Carol D'Artora, a contratação de professores temporários por estados e municípios com salários abaixo dos demais profissionais é prejudicial não só para os professores, mas também para os alunos.
Hoje, mais da metade dos docentes das redes estaduais são temporários e a maioria deles são mulheres e mulheres negras. Elas sustentam a escola pública com o seu trabalho, mas seguem sem o reconhecimento e a valorização que merecem. Sou uma professora e sei da importância da valorização desses profissionais, porque sem isso a gente não vai de fato desenvolver o nosso país.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, mas foi criticado pelo deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro. Ele disse que os municípios menores e mais pobres não têm condições de cumprir o piso.
Isso aqui é uma ideia fictícia, uma ideia romântica, mas que é impraticável. Os municípios mais pobres, que não têm condição, vão entrar na justiça e vão ganhar. Já há ganho nesse sentido no STF. Então não tem como você igualar diferentes situações em diferentes situações, você igualarem o salário dos professores.
Hoje, o governo federal complementa os salários dos professores por meio do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O projeto que estende o piso nacional dos professores àqueles contratados por tempo determinado por estados e municípios seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional.
Márcio Gerri, do PCdoB, elogia ações do governo federal no Maranhão, destacando os investimentos em educação e a entrega de quase 3 mil moradias para a população de Imperatriz. Ele se diz satisfeito em fazer parte da iniciativa ao destinar suas emendas para esses projetos.
Márcio Gerri fala de seu orgulho em fazer parte da base de um governo voltado para o povo e empenhado em reconstruir o país, com investimento em ciência, tecnologia, tecnologia e inovação.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, anuncia a criação da Frente Parlamentar Mista em defesa dos vereadores e das câmaras municipais. A iniciativa busca fortalecer os mandatos nos legislativos municipais, que, segundo o deputado, são a porta de entrada para as demandas da população.
Nós não podemos achar que o vereador possa ser só lá na sua cidade ou possa vir a Brasília só na marcha dos vereadores que acontece uma vez no ano. Não, aqui também pode ser a casa do vereador para que ele possa vir discutir suas demandas, suas ações aqui junto com o Congresso Nacional. E essa foi a nossa missão, agradecer a todos os deputados que contribuíram, que assinaram para a criação dessa frente nacional em defesa dos vereadores das câmaras municipais.
Charles Fernandes destaca que a frente planeja realizar o lançamento oficial em novembro. Ele assinala a importância da participação de entidades como a União dos Vereadores do Brasil e outras organizações representativas de todas as regiões do país.
Educação.
Lenir de Assis, do PT do Paraná, celebra os 55 anos da Universidade Estadual de Londrina, destacando sua trajetória de ensino, pesquisa e projetos sociais. Ela ressalta a importância de professores e ex-alunos na consolidação da excelência acadêmica da instituição.
Lenir de Assis afirma que a educação pública e inclusiva é fundamental para a formação de cidadãos críticos e solidários. Para ela, fortalecer universidades como a de Londrina contribui diretamente para a redução das desigualdades sociais, econômicas e intelectuais do país.
Doutor Zacarias Calil, do União de Goiás, está preocupado com a criação de cursos de medicina exclusivos para assentados da reforma agrária. O parlamentar acredita que políticas de inclusão devem ser implementadas com equilíbrio, responsabilidade e rigor técnico.
Dr. Zacarias Calil também critica a decisão do STF, que retira dos conselhos regionais de medicina o poder de interditar cursos, reduzindo a fiscalização da qualidade do ensino. Ele reforça que a expansão de cursos sem garantias estruturais e pedagógicas pode comprometer a formação de novos médicos.
Votação.
A Câmara aprovou projetos que ampliam o alcance do programa de transporte escolar para alunos de escolas federais e professores. O repórter Marcelo Lache explica a mudança.
A Câmara dos Deputados aprovou dois projetos que ampliam o alcance do Programa Nacional de Transporte Escolar. Uma das propostas beneficia os alunos das redes federais localizadas em zonas rurais. O outro projeto aprovado permite que os professores também possam usar o transporte escolar destinado aos alunos. Hoje, a lei do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar permite o uso dos veículos de transporte exclusivamente pelos alunos, o que impede o uso pelos professores. O texto aprovado autoriza o uso do transporte escolar pelos professores, desde que haja lugares vagos e desde que a prioridade continue sendo dos alunos. A proposta foi apresentada pelo deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, com a justificativa de que impedir o acesso aos professores, principalmente nas zonas rurais, muitas vezes inviabiliza as aulas. Foi o que explicou a relatora, a deputada Antônia Lúcia, do Republicanos do Acre.
A justificativa, o autor argumenta no sentido de que, especialmente em áreas de risco e áreas rurais e de difícil acesso, a dificuldade de deslocamento dos docentes impede a realização das aulas, prejudicando diretamente o direito dos alunos e da educação.
O projeto que permite que os professores também usem o transporte escolar destinado hoje exclusivamente aos alunos seguiu para análise do Senado. O plenário aprovou ainda projeto que inclui no Programa Nacional de Transporte Escolar os alunos que residem em zonas rurais e estudam nas escolas da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e nas demais escolas federais. Hoje, esses alunos estão fora do Programa de Transporte Escolar, que beneficia os alunos das redes municipais de educação. A proposta, já aprovada pelo Senado, prevê que o governo federal vai repassar aos municípios os recursos necessários para que os estudantes das escolas federais também sejam contemplados, como explicou a relatora, a deputada Alessandra Haber, do MDB do Pará.
O impacto anual sobre o programa, em função da inclusão entre as instituições atendidas das escolas da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e nas demais escolas federais, seria de aproximadamente 37 milhões ao ano.
O projeto que inclui no Programa Nacional de Transporte Escolar os alunos que residem nas zonas rurais e estudam nos institutos federais seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larche.
Segurança Pública.
Delegado Palumbo, do MDB, critica a realização de blitz de trânsito em várias cidades de São Paulo, voltada para a fiscalização de licenciamento e IPVA. O parlamentar denuncia o uso de policiais e grupos especiais como instrumentos de arrecadação.
Para evitar a punição de trabalhadores, delegado Palumbo apresentou projeto que limita a apreensão de veículos e estabelece notificações e prazos para regularização. Ele reitera que a polícia deve oferecer segurança à população e não servir como máquina de arrecadação.
Pedro Aihara, do PRD, lamenta a morte do policial militar Tiago Belizar, de 26 anos, durante uma perseguição em Minas Gerais. O deputado ressalta que o jovem, com apenas 2 anos de serviço, era policial por vocação e deixa esposa grávida e 2 filhos.
Pedro Aihara alerta que a falta de valorização e os riscos da profissão afastam o interesse de muitas pessoas atuarem como agentes da segurança pública. Para o deputado, é preciso reconhecer o papel heróico dos policiais e garantir condições justas de trabalho.
Para Luísio Mendes, do Republicanos do Maranhão, a PEC da Segurança Pública é uma das mais relevantes da atual legislatura. O deputado alerta que o país vive sob a ameaça do crime organizado, que, segundo ele, já domina 1/4 do território nacional.
Segurança pública hoje é o assunto que mais impacta o cidadão brasileiro. Todas as pesquisas de opinião feitas nos últimos anos indicam que segurança pública hoje ocupa a maior preocupação do cidadão brasileiro. O Brasil está se transformando num narco-estado. O que que é isso? O narcotráfico, o crime organizado, está tomando conta do nosso país. Pesquisas recentes dizem que 25% da população brasileira vive em regiões onde o crime organizado está comandando.
Presidente da comissão especial que analisa a matéria, Aloísio Mendes, afirma que o objetivo é construir um novo modelo de segurança, com instrumentos mais eficazes e leis mais duras contra o crime. Ele explica que o foco do debate é garantir mais segurança e confiança nas instituições.
Justiça.
Simone Marqueto, do MDB Paulista, critica o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que, segundo ela, extrapolou suas atribuições ao legislar sobre o aborto. O CONANDA aprovou uma resolução que reforça o direito de menores vítimas de violência sexual ao aborto legal.
A deputada entende que o direito à vida deve ser preservado acima de qualquer pauta ideológica. Simone Marqueto pede urgência na votação da proposta que revoga os efeitos da decisão, argumentando que o Congresso deve reafirmar seu papel em defesa da mulher, da família e do nascituro.
Homenagem.
O Dia do Nordestino é celebrado em 8 de outubro no Brasil. Ossésio Silva, do Republicanos de Pernambuco, cita Euclides da Cunha,
para dizer que o sertanejo é, antes de tudo, um forte, que mesmo diante da seca, do abandono e do preconceito, nunca perde a dignidade.
Para Océsio Silva, o Brasil precisa olhar para o Nordeste com respeito e como uma solução para o país. Ele também homenageia o povo pernambucano pelas contribuições culturais e econômicas que moldaram o Brasil.
Ao reiterar que sente orgulho de ser nordestino, Jorge Sola, do PT da Bahia, ressalta que as políticas públicas e investimentos do governo federal têm sido fundamentais para superar a destruição e o preconceito em relação à região.
Jorge Sola lista a chegada de universidades, estradas e hospitais e a geração de emprego e renda como marcas de um novo Nordeste. Ele cita ainda a retomada de obras paradas e a instalação de uma montadora internacional como símbolos de retorno do desenvolvimento à região.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, registra as celebrações do Dia das Crianças e de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro. O parlamentar afirma que o Brasil só será uma grande nação quando garantir dignidade, educação e proteção às crianças.
Como secretário da Primeira Infância, Adolescência e Juventude da Câmara, José Ayrton destaca avanços nas políticas públicas, como a ampliação da educação infantil. Ele reafirma o compromisso de combater a pobreza e as desigualdades que afetam milhões de meninos e meninas em todo o país.
Termina agora esta edição especial do Jornal Câmara dos Deputados, produzida e apresentada pela Rádio Câmara de Brasília, em parceria com a Rádio Câmara de João Pessoa, integrante da Rede Legislativa de Rádio.
Eu agradeço a Edileide Vilaça e a toda a equipe da Câmara Municipal de João Pessoa pelo excelente trabalho conjunto.
Obrigada, Câmara dos Deputados, pela parceria e por esta oportunidade. Este programa teve trabalhos técnicos de Alessandro Leite e Marinho Magalhães, e também na técnica Jander Falqueto. E apresentação de Edileide Vilaça e Luciana Vieira. A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma ótima noite e um ótimo final de semana.
Boa noite para você e até lá.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.